Vamos orar mais uma vez. Deus, nosso Pai, te damos graças, porque fomos criados pela tua boa mão, cada um de nós, e os teus olhos nos viram quando éramos ainda substância sem forma. Te agradecemos porque tu estavas lá conosco, no ventre materno estava a tua mão. Muito obrigado porque o Senhor tem sido a sombra que nos acompanha em toda a nossa história. Te damos graças porque fomos trazidos até este lugar nessa noite. Que a tua palavra que está diante de nós seja, pelo teu Espírito Santo, semeada em nós, para a glória do teu nome. Te pedimos que seja assim, com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. A nossa história de hoje é a história do dilúvio e da arca de Noé. Antes de lermos essa história que está registrada nos capítulos de 6 a 9 do Gênesis, eu quero mais uma vez adverti-los quanto aos perigos de tentarmos fazer uma leitura científica da Bíblia. Mais uma vez adverti-los quanto a uma convicção muito particular de que não devemos depender de informações extra-bíblicas para interpretar as informações bíblicas. Não podemos nos valer do que a ciência descobriu no ano passado para chegarmos a uma conclusão correta da narrativa do dilúvio. Porque aqueles irmãos ou aquelas pessoas que tivessem lido Gênesis de 6 a 9 no ano retrasado não teriam entendido. E eu creio que todas as informações necessárias para entendermos a Bíblia Sagrada estão dentro da própria Bíblia. Por isso, mais uma vez eu quero adverti-los quanto ao fato de que ao lermos uma narrativa bíblica, não devemos nos preocupar tanto com o que e como, mas sim com o significado dessa narrativa. Por exemplo, deveríamos aqui ser lançados a um mar de dúvidas, de deduções e de discussões, quando, por exemplo, lêssemos o versículo 4 de Gênesis 6. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Quem são estes filhos de Deus? Quem são estas filhas dos homens? Quem eram estes tais nefilins? A respeito deles, a palavra de Deus fala na primeira carta de Pedro, capítulo 3, os versos de 18 a 20. Quando diz que Jesus, depois da sua morte, foi pregar aos espíritos aprisionados, diz lá o texto que ele foi pregar àqueles espíritos que foram desobedientes a Deus nos dias de Noé. Será que Jesus foi ao mundo dos mortos pregar aos nefilins? Quem eram esses nefilins? Os filhos de Deus, será que eram os descendentes de Sete? As filhas dos homens, as descendentes de Caim? Será que esse bem e mal que transita nas páginas do Gênesis, o Caim, assassino de seu irmão, teve filhas que foram filhas dos homens, sedutoras, perigosas. E os filhos de Sete, que vem substituir Abel, Estes são os filhos de Deus, os bonzinhos, enganados pelas filhas dos homens e seduzidos por elas. Quem serão estes filhos de Deus e estas filhas dos homens? E que conversa é essa de que foram possuídas e geraram nefilins? Não sei. Melhor resposta para isso é não sei. Por exemplo, Jó capítulo 1, verso 6, diz que quando os espíritos compareceram diante de Deus, foi também Satanás. Será que estes espíritos eram os nefilins? Aliás, será que o Satanás é também um nefilim? Será que Satanás... Olha que confusão que vai dar isso, pessoal. Portanto, que informação bíblica temos para interpretar estes nefilins? Pouquíssimas e inconclusivas. Portanto, nada melhor do que a prudência que recomenda dizer não sei. Uma outra discussão muito interessante é se esse tal dilúvio foi local ou universal. E aí, veja que legal. Ernest Lucas diz que o dilúvio foi uma catástrofe local, em algum ponto do Oriente Médio, pois não há evidências geológicas de um dilúvio universal. Agora veja o que diz Abraão de Almeida. Quanto mais são examinados os cemitérios fósseis, mais se encontra evidências de um dilúvio global. Eu, como não entendo lufas de cemitério fóssil, não sei verificar que evidências geológicas são confiáveis e quais não são. Eu já logo vou dizendo para você, eu não tenho condição científica de avalizar esse negócio. Fiz a minha lição de casa, viu, pessoal? Encontrei uns nomes difíceis. Walter Pittman, William Ryan. Já ouviu falar nesses caras? Geólogos. Geólogos que escreveram um livro sobre o dilúvio de Noé. Disseram que 150 metros abaixo do Mar Negro, há evidências de que houve uma inundação de proporções épicas 7.500 anos atrás. Onde só existe água... Houve pequenas vilas. Os moluscos do mar Mediterrâneo, olha que negócio interessante. Os moluscos do mar Mediterrâneo foram levados para lá, eles não eram de lá. Então teve uma enchente, os moluscos migraram, pousaram no fundo do mar Mediterrâneo, porque eles não eram de lá. Eles foram para lá e essa é uma evidência de que houve uma grande inundação. Os materiais coletados pelos geólogos foram datados de 5.600 anos antes de Cristo. Calcula-se que o nosso amigo Noé viveu entre 4.000 e 5.000 antes de Cristo. Então, aqui já chega uma conclusão de que há uma possível inundação 5.600 anos antes de Cristo. E um cara chamado Robert Ballard, já ouviu falar dele? Ele foi que achou o Titanic. Ele disse que todas essas informações aqui são verdadeiras. Mas eu vou dizer para você uma coisa, olha... O Estreito de Bósforo, sabe onde fica? Foi inundado pelo dilúvio. Também estava lá na cena. O que conhecemos hoje como Turquia, foi inundado pelo dilúvio. O que sabemos, por exemplo, é que há narrativas de um dilúvio entre os chineses, entre os maias, entre os babilônios, entre os povos sumérios na Babilônia, até entre as tribos indígenas norte-americanas. Há narrativas de um dilúvio. Eu acho tudo isso muito interessante, e tudo isso aqui só serve para me dizer o seguinte, que falar sobre o dilúvio não é algo que extrapola o bom senso da ciência contemporânea. Estamos diante de uma narrativa, de uma inundação, local ou universal. E esta narrativa bíblica encontra, na ciência contemporânea, vozes que a defendem, mesmo vozes que não são religiosas ou cristãs. Os arqueólogos e geólogos dizem que de fato existiu uma grande inundação, ou uma inundação com proporções épicas. Inclusive os babilônios têm um poema E eles encontraram, peraí, deixa eu pegar aqui minhas anotações. No século XIX, 12 tábuas de barro babilônicas, 12 tábuas, contando a história de um tal de Utnapishtim, tio do Gilgamesh. Esse cara aqui, ele também está rindo. É que eu não sei falar os nomes dos caras. Mas está tudo aqui, olha. Um poema épico da Babilônia, em que esse tio do Gilgamesh, eu não sei porque o nome do poema tem o nome do Gilgamesh. Ele deve ter sido um cara mais... Eu que não estudei direito essa coisa, mas ele deve ter sido um cara mais importante do que o tio dele. Então o poema tem o nome dele. Mas conta uma história idêntica à história do dilúvio de Noé. E aí os mais céticos a respeito do dilúvio chegaram à conclusão que eles tinham que acreditar em alguma inundação, porque para todo canto que eles vão, eles encontram narrativas em tradições culturais completamente distintas e diferentes, e com evidências muito antigas de que houve um tal de um dilúvio. Eu recomendo para vocês o site da National Geographic. Aqueles que querem ter informações dessas coisas legais assim, você pode entrar lá, que aquela é uma boa porta de entrada, e você vai encontrar um labirinto de informações em busca de evidências científicas de um dilúvio. O que me interessa aqui é dizer a você que nós não estamos falando de uma coisa absurda à ciência contemporânea. Que eu não faço a menor ideia desse negócio de filho dos homens e filhos dos deuses, nefilins. E eu tenho uma tendência, assim, de achar que o dilúvio foi local, e que esses filhos dos deuses, ou filhos de Deus, eram espíritos mesmo, e que houve esse contato, essa relação entre espírito e corpo, e deu esse tal de nefilim, que morreu afogado, no dilúvio. Mas isso daí, se você acreditar diferente de mim, não faz a menor diferença. Não vai abalar nem o que eu creio, não vai abalar o que você crê, na essência, e não vai mover em absolutamente um milímetro o alicerce da narrativa do dilúvio no Gênesis de 6 a 9. Qual é a história, afinal de contas, do dilúvio e o que nos importa? O que nos importa é que o mundo ia de mal a pior. Diz aí o capítulo 6, o versículo 3, que por causa da perversidade do homem, disse Deus, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Noé, que estava com 600 anos quando Deus falou com ele, há uma afirmação categórica de Deus, que por causa da perversidade do homem, porque o Senhor viu, versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Por causa disso, Deus diz o seguinte: eu não vou ficar 600 anos debatendo com esse sujeito, ele vai viver só 120. Aí Deus põe limites à existência humana e à possibilidade de propagação do mal. Deus diz o seguinte, versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E aí então, no versículo 11 se diz que toda a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a tudo, darei cabo, talvez esteja escrito na sua Bíblia, darei cabo do ser humano, vou exterminar o homem e tudo mais que eu criei. Versículo 17, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Versículo 21 do capítulo 7. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade, tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Essa é a história. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Capítulo 7, verso 12. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. E a terra ficou submersa por 150 dias. Capítulo 8, versículo 6. Passados os 40 dias de chuva, Noé abriu a janela que fizera na arca por uma orientação de Deus, esperando, capítulo 8, verso 6, esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, e o corvo ia e vinha e não achava pouso porque a terra ainda estava submersa. Depois soltou uma pomba, mas a pomba também não encontrou pouso e voltou para a arca. Depois no capítulo 8, versículo 10, 7 dias depois, ele soltou novamente a pomba. E a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Então Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. E isso deu a indicação de que a pomba finalmente encontrou o pouso e assim seguiu seu caminho longe da arca, porque ela não deveria aguentar mais aquela arca. No capítulo 8, verso 15, está dito que Deus mandou então que Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles saíssem da arca, e todos os animais que estavam na arca saíram então. Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos, as mulheres deles, e a primeira coisa que o Noé fez foi construir um altar e dedicar alguns animais e aves puros a Deus. Acredito que isso explica porque foi que Deus mandou levar um par de cada espécie e, de algumas espécies, 7 pares. Talvez imaginando que o nosso irmão Noé resolveria fazer um sacrifício, se levasse um par somente, seria o primeiro exterminador de uma espécie, esse tal de Noé. Ele oferece animais a Deus em sacrifícios e ofertas. Deus gosta. E no capítulo 9, Deus começa tudo de novo. No capítulo 9, Deus repete praticamente para Noé o que havia dito a Adão e Eva no Éden. Esse mundo pós-diluviano é o novo Éden, é o novo jardim. E no capítulo 9, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus disse isso a Adão e Eva, tanto no versículo 1 do capítulo 9, quanto no versículo 7. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Deus disse isso a Adão e Eva. Deus disse também a Noé o que dissera a Adão e Eva no versículo 2 do capítulo 9. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Interessante que agora já não há mais uma árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual o homem é proibido de comer. Ele pode agora se servir de tudo. E tem a promessa de que todos os animais estarão sujeitos às suas mãos. Aí Deus diz o seguinte: eu estou começando tudo de novo, mas eu não estou iludido de que tudo vai dar certo agora. Porque eu sei que o homem vai derramar o sangue do homem, que ainda reina no mundo o espírito de Caim. E digo a vocês o seguinte, capítulo 9, versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Por quê? Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Novamente uma repetição do Gênesis. Nova narrativa. Deus está começando tudo de novo, mas não está iludido. Ele sabe que um novo Caim vai aparecer. Ele sabe que há necessidade de justiça. Ele sabe que há necessidade de juízo. E ele faz uma promessa para Noé. Capítulo 9, verso 9. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. E com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. O que está nas entrelinhas dessa história é que o mundo criado pela criatura é um mundo insuportável, porque nós temos um mundo criado por Deus. Aí nós temos uma criatura que se rebela contra Deus. Temos uma criatura que é expulsa do mundo criado por Deus. E essa criatura expulsa do mundo criado por Deus começa a construir o seu mundo. Mas como a criatura, longe de Deus, tem o seu coração inclinado para a maldade e é perversa, ela constrói um mundo insuportável. Um mundo insuportável que Deus não deixa impune. Deus não faz vistas grossas ao mundo que a criatura cria. E decide destruir, decide exterminar, decide erradicar o mal, ceifando a vida dos malvados. E faz isso. Salva apenas um homem justo. Capítulo 6, verso 9. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus. É essa linhagem que Deus salva. Os malvados, os perversos, ele extermina. Ele não deixa impune o mundo insuportável que a criatura criou. Só que por trás dessa história existe uma verdade que nos ensina que o mal não é erradicado pela a erradicação do malvado. Nós não precisamos tirar o malvado da terra para erradicar o mal. Nós só erradicamos o mal tirando o mal de dentro do malvado. E isso é que eu acredito está por trás dessa história. Deus sabia disso. E o que mais me incomoda, tendo lido esses primeiros 9 capítulos do Gênesis, é o que lhes digo a partir de agora. Sabe o que mais me incomoda? É, por exemplo, esta afirmação de Deus: ah, eu me arrependo do que eu fiz. Capítulo 6, verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Sabe o que me incomoda demais nesses 9 primeiros capítulos da Bíblia Sagrada? É que a descoberta de que eu sou muito parecido com Deus me consola, me desafia, me estimula, mas a descoberta de que Deus é muito parecido comigo me apavora. Porque nestes capítulos aqui, Deus é muito parecido conosco. Ele cria e diz o seguinte: ou é a minha vontade, ou esse jogo não vai dar certo. E nesse aspecto eu sou muito parecido com ele. E ele é muito parecido comigo. É que quando o jogo começa a ficar do seu jeito e não do meu, o jogo começa a desandar. Eu descubro que eu herdei de Deus também esta sensação de que as coisas têm que funcionar do meu jeito. Bom, o ser que ele criou foi um ser à sua imagem e semelhança, que compartilha com ele de sua pessoalidade, de suas potencialidades, de sua liberdade de chamar-se de eu, e decide usar essa liberdade. E diz o seguinte: então quem pode mais chora menos, vamos ver aí. E Deus diz: bom, então está valendo, quem pode mais chora menos. Como quem podia mais? Era Deus, choramos nós. Mas Deus topou a brincadeira. Deus foi desafiado e levou adiante o desafio. Expulsou o ser humano do paraíso e o ser humano longe de Deus. Já começou matando o irmão, querendo resgatar o paraíso, resgatar o relacionamento com Deus, percebeu o que tinha feito, mata o irmão, por uma razão simples. Deus não deixa para ele nenhuma evidência de por que ele foi rejeitado. Deus não dá explicações, simplesmente rejeitou. A impressão que dá aqui é por quê? É que Deus ou diria: eu não sei direito, mas algo não me bateu bem, ou simplesmente não interessa. Se interessasse, eu teria dito: não interessa. Parece um Deus que está aviltado na sua dignidade, reage de maneira contundente, paga para ver, e vê o que não quer, e quando vê o que não quer, diz: eu não devia ter feito. Se arrepende, e aí sabe o que ele faz? Ele diz: bom, eu vou salvar o que ainda dá para salvar, e vou acabar com o resto. Destrói tudo, aniquila com tudo, e se arrepende de ter aniquilado. Porque a narrativa do dilúvio tem dois arrependimentos: o arrependimento de ter criado, e o arrependimento de ter destruído o que criou. Parece um Deus que está descobrindo os limites da relação com a sua criatura, vai estabelecendo limites aos poucos, como se ao falar para Caim: o sangue do teu irmão está clamando, ele está dizendo: olhe, não dá para deixar isso passar impune, eu vou ter que fazer alguma coisa. É mais ou menos como se Deus tomasse consciência de que precisava fazer alguma coisa. Até porque as regras eram claras dentro do paraíso. Mas fora do paraíso as regras não estavam claras. Como é que este ser humano expulso do paraíso agora convive com esse Deus? Não estava claro. E aí a questão é: estava claro para Deus também? Ele descobre que o sangue clama e reivindica justiça, ele pune, amaldiçoa, o amaldiçoado tudo que consegue fazer é construir um mundo maldito, aí ele vai lá e destrói o mundo maldito que o amaldiçoado construiu, e para mim a chave dessa leitura toda está nos versículos de 20 a 22 do capítulo 8. Quando Noé saiu da arca, construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: sabe de uma coisa? Nunca mais eu vou destruir. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Ora, Deus se arrependeu de ter amaldiçoado. Se arrependeu de ter criado e amaldiçoou. Se arrependeu de ter amaldiçoado e fez uma aliança. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. O que que eu fiz? Destruir? Destruir como se, destruindo o malvado, o mundo fosse voltar a ser um paraíso? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque eu continuo olhando e vendo que há maldade no coração do homem. E se toda vez que o mundo maldito ficar maldito, eu destruir, eu vou ficar destruindo, 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 destruindo. E eu não quero mais isso. Então eu decido que, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então Deus chama Noé e diz o seguinte: Noé, vamos repactuar. Eu dei uma zerada no sistema, mas não resolveu. Pode se preparar que o mundo vai de mal a pior de novo. Eu vou começar de novo, mas vai começar tudo de novo. Porque o coração do homem continua inclinado para o mal. Ele vai tornar essa terra maldita de novo. Ele vai construir relacionamentos amaldiçoados. Ele vai agredir, ele vai ferir, ele vai ser rebelde para comigo. Ele vai me afrontar, ele vai me resistir. Então vamos fazer o seguinte: eu prometo para você que não tem mais destruição. Eu prometo para você que eu vou honrar Gênesis 3:15. Porque parece que em Gênesis 6, Deus fica em dúvida se vai honrar o Gênesis 3:15 ou não vai. Porque no Gênesis 3:15 ele promete redenção. No Gênesis 6 ele faz uma destruição. É uma mudança de método. É uma tentativa e erro. O que que é que está por trás de tudo isso? Está por trás de tudo isso a profunda consciência de Deus de que não se erradica o mal aniquilando-se o malvado. Só erradica-se o mal tirando-se o mal de dentro do malvado. E que enquanto a gente não tira o mal de dentro do malvado, a gente tem que conviver com o mal. Por isso é que diz aqui no capítulo 8 que Deus sentiu o aroma agradável. Que aroma agradável é esse? O aroma agradável do holocausto? O aroma agradável do verde voltando a ser verde, da flor voltando a nascer, do fruto voltando a nascer, a água baixou, a terra está irrigada, as espécies voltam à vida, os bichos começam a procriar, o homem começa a se amar, novamente o homem se ajoelha e busca o seu Criador, e Deus olha para esse homem que busca o Criador e fala: o coração ainda é mau. Ainda há perversidade. A terra ainda está amaldiçoada. Mas há flores e frutos. Há crias. Há construção de famílias. Há sonhos. Há projetos. Mas os homens vão continuar se destruindo. Mas eles vão também continuar se amando. E as catástrofes naturais continuarão existindo. Sim, mas nós continuaremos construindo nossas casas, nossos prédios. Nós conseguiremos, apesar de toda catástrofe natural, falar com a tia que mora no Japão. E a gente fala agora, se a gente quiser telefonar. As pessoas vão morrer, sim, mas elas também serão vacinadas. Haverá fome na terra, sim, mas haverá alimento para toda a raça. Porque a terra, ainda que maldita, continuará a produzir o seu alimento. Haverá plantio e colheita. um furacão vai arrebentar com a costa da Califórnia. Sim, mas haverá frio e haverá calor. Vai ter gente se bronzeando na Califórnia também. Nós vamos continuar tendo as nossas cidades destruídas pelos vulcões. Mas no meio de toda a tragédia, nós vamos escrever canções, poesias, pintar quadros, fazer orações, levantar altares. O ser humano continua desgraçado, promovendo desgraça. Mas a graça de Deus continua triunfante e prevalecente. As pessoas vão continuar se agredindo, mas também elas vão continuar se perdoando. Elas vão continuar competindo, mas também elas vão continuar cooperando. Elas vão continuar roubando, mas elas também continuarão sendo solidárias. O judiciário vai ser vendido, mas vai ter gente fazendo justiça. Gente, inclusive, morrendo por causa de dignidade e justiça. O rico vai continuar oprimindo o pobre, mas o pobre sempre vai continuar se rebelando contra a sua opressão, gestando revoluções, tomadas de poder, rodando panfletos de madrugada. Vai continuar. E quando Deus olha para esse mundo, onde a maldade do coração humano faz com que a terra seja maldita por causa da perversidade do coração humano, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, isso vai continuar. E no meio de uma humanidade corrompida, e de uma terra corrompida por causa da raça humana corrompida, quando a água do dilúvio abaixa, e quando Noé sai da arca, diz a palavra de Deus que Deus aspira o cheiro da flor, da grama molhada e do holocausto ofertado por Noé. E diz o seguinte: vale a pena conviver com o mal e com o maligno para que eu sinta esse cheiro nas minhas entranhas, mais e mais e mais vezes e sempre. Quando as pessoas dizem assim: se Deus existe, por que tem tanta gente sofrendo? Elas deveriam também dizer: se Deus não existe, por que também tem tanta gente não sofrendo? Se Deus existe, por que tem tanta injustiça no mundo? Ok, se Deus não existe, como é que tem tanta justiça no mundo? Se a existência do mal é um argumento em favor da não existência de Deus, a existência do bem é um argumento em favor da existência de Deus. E Deus está dizendo o seguinte: você acha que eu vou erradicar o mal do mundo e assim o mal estará para sempre contido? Então eu preciso exterminar toda a raça. Eu prefiro não exterminar a raça e conviver com o mal da raça, porque eu continuo acreditando na possibilidade da raça produzir o bem e promover o bem. Eu prefiro não exterminar mais e conviver com gente sofrendo do que conviver com ninguém. Porque para acabar com o sofrimento, eu tenho que acabar com o sofredor. Para acabar com o mal, eu tenho que acabar com o malvado, e eu prefiro não fazer isso. Eu opto por conviver com o mal até que o mal seja erradicado do malvado, e não o malvado erradicado da existência. Por isso é que a partir de então, Deus começa a tomar medidas de coerção do mal. Coerção, coibição. Ele começa a coibir o mal, você entendeu? Ele começa a coibir o mal e promover o bem. E Deus se torna um caçador de bondade. Por isso é que a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que ele não vai esmagar a cana trilhada e não vai apagar o pavio que fumega. É por isso que Deus vai conviver com a bruxa mais malvada, porque Deus vai olhar dentro da bruxa mais malévola e vai encontrar uma centelha de bondade. E é por isso que Deus não dorme no barulho do santo mais bonzinho. Porque no coração do santo mais bonzinho, Deus vai olhar e vai encontrar um quê de maldade. E aí você pergunta, por que é que o Senhor não destrói a bruxa? É porque lá dentro da bruxa tem uma centelha de bondade. A cana está trilhada, mas eu não vou acabar de arrebentar. Há um pouquinho de fogo ali, que eu não vou esmagar. Eu sou Deus de soprar, não sou Deus de esmagar. Eu abano centelha, não jogo água. Eu disse isso lá no Gênesis 9, e vocês não acreditaram ainda? Eu sou um caçador de bondade. Por isso é que a Bíblia diz em Crônicas que os olhos de Deus percorrem toda a terra. Toda a terra. Toda a terra. Procurando aqueles cujos corações são retos diante dele. É um Deus caçador de bondade. Procurei alguém para estar na brecha. Procurei 16:9 de Crônicas. Procurei alguém para estar na brecha. E Deus continua, minha gente, procurando. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Foi esta fala de Jesus para a mulher em Samaria. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores e são estes os que o Pai procura. Por isso é que ele convive com o maligno, com a maldade. Porque Deus olha para um mundo maldito. Com uma raça maldita. Mas Deus ainda olha e enxerga o seguinte. A imagem de Deus foi o homem criado. Portanto, ninguém ouse levantar a mão contra o homem criado à imagem de Deus. Deus impõe limites à sua criatura. Mas continua acreditando na sua bondade. E tanto acredita nessa possibilidade de erradicar o mal de dentro do malvado, que estabelece uma aliança definitiva de não destruição. Tanto acredita nessa possibilidade que deflagra um processo histórico que chegou até hoje, de espalhar no mundo os filhos do bem, os filhos da luz. Os que andam por toda parte fazendo o bem num mundo caótico. Esse é o projeto de Deus. Essa é a história do dilúvio. Por incrível que pareça, os 9 primeiros capítulos da Bíblia não apenas nos dizem que nós somos muito parecidos com Deus, mas eles também nos dizem que Deus é muito parecido conosco. Sabe por quê? Porque Deus, desde a criação, nos convidou para uma parceria, uma relação de amor, em que as possibilidades estão abertas, em que o coração de Deus se contorce dentro dele de acordo com as nossas ações. Por isso é que Isaías diz o seguinte, que Deus esperava que a vinha que ele plantou desse uvas boas. Talvez pudéssemos dizer, ora Deus, o Senhor não é onisciente? Já não sabia que ia dar uvas bravas? Talvez Deus dissesse assim, pela minha onisciência eu sabia. Mas por ter feito um convite para uma parceria de amor, eu tinha uma expectativa que foi frustrada. No fundo, ainda que sabendo, eu esperava. Ora Deus, o Senhor está frustrado? Estou. Eu esperava. como assim o senhor está frustrado? Eu falei, eu estou mesmo. O meu coração está condoído e perplexo. Porque eu levanto a minha voz e digo o seguinte: espantai-vos, ó céus e terra, pois que o meu povo cometeu dois males. A mim me abandonou manancial de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas, para armazenar água de chuva e beber água empoçada. Ora, Deus, o Senhor está frustrado? Estou sim, eu esperava. A relação está em aberto, mais do que nós imaginamos. Por isso é que em Lucas capítulo 7 diz que os fariseus frustraram o desejo de Deus quando se recusaram a ser batizados por Jesus. Ei, espera um pouquinho, Deus. O senhor ficou triste com esses fariseus? Muito. Eu tinha uma vontade para eles e eles não chegaram. Eu tinha um desejo para eles e eles não chegaram. E por que o senhor não fez chegar? Porque eu não criei robôs. E por que o senhor não os destruiu? Porque eles foram criados à minha imagem e semelhança. E por que o senhor teve expectativa? Porque eu os convidei para uma parceria de amor. E por que o senhor se entristeceu? Porque quando eu falei tudo isso, eu não estava brincando. E vocês acham que eu estou brincando. Por isso é que nós olhamos a Bíblia Sagrada e vemos Deus nos convidando a uma parceria de amor e ampliando os horizontes da nossa liberdade e dizendo para nós o seguinte: confia em mim, anda nos meus caminhos, descansa o teu coração em mim, e o que o teu coração desejar vai acontecer e vai se realizar, eu vou dar. Viva numa parceria de amor comigo. Mas a palavra da serpente ainda ecoa: não confia não. Ele não te ama tanto assim. Ele quer te encabrestar. E Deus vem dizendo: não, foi por uma parceria de amor que eu chamei. E quando a resposta que vem de lá dói o meu coração, eu reajo. Talvez você diga assim: pastor, não estou entendendo nada do que você está falando, esse Deus aí está muito fraco. Pois é, irmão, leia a Bíblia. Leia o Salmo 78, que diz assim que Deus resolveu abandonar o povo. Aí depois se arrependeu de dizer que ia abandonar. E que Deus acordou como que do sono de um mosto. E aí então, ele resolveu assumir de novo. Deus que vem conduzindo essa história, fazendo tudo de bom para o seu povo. No verso 32 diz: a despeito disso tudo, continuaram pecando. Verso 40, quantas vezes mostraram-se rebeldes? Repetidas vezes, verso 41, puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Irritaram. Aí Deus decidiu vir com furor. Deus destruiu tudo, aniquilou tudo. Veio, destruiu o povo, abandonou o povo. Versículo 56. Puseram Deus à prova novamente. Foram rebeldes contra o Altíssimo. Foram desleais e infiéis. Eles irritaram a Deus com os altares idólatras. Versículo 59. Sabendo-o Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Imagine se o salmo parasse aí, meus irmãos. Deus jogou a toalha. Deus jogou a toalha, falou: chega. Chega, eu não sei mais o que eu faço. Tudo que eu faço para esse pessoal nunca basta, nunca é suficiente. Versículo 62. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Acabou o salmo. Deus abandonou seu povo e falou, não aguento mais. Parece um repeteco lá de Gênesis 6, não parece? E veja como parece mesmo. Versículo 65. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. É como se o salmista dissesse, Deus começou a agir de um jeito com esse povo que parece que ele bebeu. Bebeu. Só tem uma explicação, bebeu. Tudo profanado. Povo destruído, Deus resolveu, Deus cansou. Irritou-se tanto que cansou. Mas aí então no verso 65, então o Senhor despertou como que de um sono. Não parece Gênesis 6? Quando Noé sai da arca e levanta uma oferta a Deus e Deus... Ele aspira aquele cheiro gostoso da oferta e do mundo e diz assim... Ah, não tem jeito, eu não consigo deixar isso aí entregue ao mal em definitivo. E Deus retoma uma caminhada com o seu povo. A relação, meus irmãos, está em aberto. Deus continua nos chamando para uma parceria de amor. Que Bíblia maravilhosa é essa que mostra um Deus cujos sentimentos vão e vêm? E que textos são esses que questionam as nossas posturas de um Deus imutável, impassível, quase que um Deus impermeável, quase que um Buda, que não é alterado por nada, que está sempre equilibrado e harmônico? Não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura é passional. Tão passional que quando Jesus desce do monte da transfiguração, os discípulos dele não conseguem expulsar um demônio. Jesus diz assim, mas até quando eu vou ter que ficar? Não aguento mais vocês. E diz a palavra de Deus, sabe o quê? Que Jesus expirou profundamente. Sabe o que é Jesus expirar profundamente? É fazer assim, ó. É Deus. Pô, eu não acredito que eles fizeram de novo. Eu não acredito que você fez de novo. Vontade que eu tenho te dar um... Mas eu não consigo. Porque eu sei que eu não vou erradicar o mal aniquilando você. E eu vou continuar andando com você até que o mal seja erradicado de dentro de você. Porque esse é o meu compromisso. Que Deus é esse, irmãos, que tem um coração tão mole como o nosso, hein? Que a gente apronta com ele no sábado, aí no domingo canta umas musiquinhas aqui, ele fica feliz de novo. É um negócio impressionante. Que Deus é esse que tinha tudo para descer a mão de vez sobre nós, mas não nos destrói. Esse é o Deus que nos convida para uma parceria de amor. Um Deus que não está brincando, ele está dizendo, vem andar comigo. Um Deus que é um caçador de bondade no mundo caótico. Agora, que privilégio nosso. Se um dia Deus olhar para o nosso país e se encher e disser, chega, eu vou preservar só uma comunidade que eu encontrei na Zona Oeste. Vou botar esse pessoal embaixo de uma tenda resistente a dilúvio. Que convite o nosso. Que convite o nosso de nos colocarmos como Noé para a sua geração, como Abraão para a sua geração, de olharmos para Deus dizendo o seguinte: Deus, tem misericórdia do Brasil. Deus, tem misericórdia da minha família. Se tiver um sujeitinho assim que canta umas músicas para o Senhor, sou eu, Deus. Se tiver um íntegro lá em casa, o Senhor poupa. E o nosso Deus caçador de bondade diz assim: a vontade que eu tenho é não poupar. Mas eu não resisto. Quando a mínima expressão de bondade flui da terra em direção ao céu, eu lembro que eu fiz uma aliança. E eu decido continuar andando. Por isso, você vai se apaixonar por esse livro. Porque o Deus desse livro não é um bloco monolítico, impassível. Esse livro aqui, meus amigos, tem sangue, tem suor, tem lágrimas, tem assassinato, tem tudo que é tranqueira que você puder imaginar. E no meio disso tudo tem um Deus andando com seu povo, caçando a bondade desse seu povo e dizendo o seguinte: eu não sossego enquanto eu não erradicar o mal de dentro do malvado. E vocês podem dormir tranquilos, porque eu não sou um Deus destruidor que tem prazer na morte e na destruição. Eu sou um Deus da vida, da restauração e da reconciliação. Enquanto houver no seu coração uma mínima expressão na direção de Deus, a bondade de Deus estará sendo derramada sobre a sua vida. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso consolo. E que convite maravilhoso à amizade com Deus assim. Que Deus nos ajude a que um dia se escreva a respeito de nós, que éramos justos, íntegros na nossa geração, e que no meio de um mundo caótico, nós andamos com Deus. E que muito provavelmente, por causa de nós, a catástrofe não foi maior. De vez em quando a gente ouve assim: se a sua igreja fosse arrancada do seu bairro, o bairro sentiria falta. Arranca. Arranca. Tira os justos. Tira as expressões de bondade para você ver o inferno que não fica. Porque a conta não é em quantas creches nós temos, é quantos justos estão circulando pelo mundo, agradando as narinas de Deus, e Deus agindo com bondade sobre a terra. Esse aqui é o tempo da graça, é o tempo pós-dilúvio, em que Deus não vai nos destruir, Ele vai tirar o mal de dentro de nós. Que Deus nos ajude assim, e que nos encontre a caminho com Ele. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo guarde as nossas mentes e os nossos corações. E que o Teu Espírito nos dê mais conhecimento de Ti mesmo. Que o Teu Espírito Santo nos dê olhos para ver a Tua história nessa Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos dê olhos para vermos a nossa história na Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque se o mundo está cheio de homens como Caim, com certeza o mundo está cheio de homens como Noé. Muito obrigado, porque estamos abrigados debaixo dessa Tua aliança. Muito obrigado. E nós nos oferecemos as Tuas mãos como agentes da bondade. E o desejo do nosso coração é que quando Tu ouvires as nossas canções, as nossas orações, perceberes os nossos gestos, que Tu te agrades, como foi do Teu agrado o holocausto de Noé. Que aquilo que fazemos em comunhão contigo, que aquilo que fazemos porque fomos redimidos pelo sangue de Jesus, seja agradável ao teu coração. Pai, eu te peço que tu nos dês olhos para enxergarmos a dignidade humana, a nossa própria dignidade. Peço que tu nos dês um coração grato a esta tua aliança redentora. Um coração grato por não termos sido destruídos, porque tu vês em nós estas centelhas da tua bondade. Tu vês em nós um pouco do caráter de teu Filho Jesus manifesto. Muito obrigado pela maneira como tu nos convidas a todos para andarmos contigo. Nós também queremos ser homens e mulheres assim, que no mundo caótico são os verdadeiros adoradores que tu procuras. Que nesse mundo maldito, de gente maldita, mesmo sem querer e sem saber, que existem os benditos, os bem-aventurados. Muito obrigado por este convite que fazes a cada um de nós, de andarmos contigo, no teu reino, rendidos à tua vontade. Muito obrigado. Muito obrigado porque a tua promessa de redenção se cumpriu na cruz do Calvário. Muito obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Muito obrigado, ó Pai, porque por onde andamos, a tua bondade nos segue. A tua misericórdia é o esteio dos nossos dias. Muito obrigado, porque o mínimo que somos, o mínimo que fazemos, tu aceitas como louvor, como expressão de amor imperfeito, mas como expressão do nosso amor. Muito obrigado. E nós nos rendemos às tuas mãos. Nos despedimos uns dos outros. E vamos ao mundo caótico para semear a vida, promover o bem, brilhar a tua luz e dizer que tu és um Deus bondoso. Tu és um Deus que amas e que convidas para a vida. Muito obrigado por esse grande privilégio. Que a tua boa mão nos conduza, nos leve a esse mundo para refazermos os jardins, para plantarmos novas sementes de vida e começarmos de novo, e de novo, e de novo, aquilo que é o bom desejo do teu coração. Leva-nos assim. É o que desejamos e fazemos esse pedido ao Senhor em nome de Jesus e para a tua glória. Para a tua glória. Amém. Amém.